Parashat Chayei Sara, parashá de esta semana, é parashá que na prática parece controversa, porque fala Chayei Sara, se chama Chayei Sara, e ela falece no segundo versículo. Mas, nos sábios dizem que uma questão interessante, o que, que é a vida de Sara se ela falece no segundo versículo? Então, uma explicação que a vida nossa não é a vida necessariamente física neste mundo. A vida nossa é aquilo que a gente deixa, aquilo que a gente mostra como exemplo, aquilo que a gente deixa como sequência. A gente vai embora neste mundo. Neste mundo estamos de passagem. Como diz o Perkei Avot, Olam Hazeh Domeh LiProzdor. Este mundo se assemelha a um corredor, um vestíbulo. Certo? Então não é isso que conta. Na prática, encontramos inclusive, nós cantamos sempre David Melech Israel Chai Vekayam. Sim ou não? David, Melech, o rei David está vivo. Como está vivo? Ninguém foi para Jerusalém, Menar Zion, ver o túmulo dele. Como pode ser? Na prática, nós vemos, perdão, o mesmo encontramos a Guimará traz sobre Jacob Avino. Jacob, nosso patriarca, diz a Guimará, não faleceu. A Guimará pergunta como não faleceu. A Torá nos conta que ele foi embalsamado e teve. Como chama? Um velório. Sabe, velaram ele e tudo mais. E depois levaram para enterrar. Então, o que foi? Diz, não. Mazaro Bahaim, Afu Bahaim. O fato de sua descendência estar viva, ele está vivo. Então, na prática, Sará vive através de quem? De todos nós. Isto é Chayei Sará. Nós somos Chayei Sará. Por isso que não necessariamente não temos que falar isso. Ao contrário, para já nos conta sobre que toda a vida do filho dela. Que a vida de Sara era o filho, o Maíri Shemame. A vida dela quem é? São os filhos dela. Ela não está preocupada de ter um bom carro. Está preocupada que os filhos estejam bem. É como dizem, a diferença da mãe judia com a mãe italiana, não? Quando o filho da mãe italiana não quer comer, te amazzo. Quando o filho da mãe judia não quer comer, me moiro. Aqui. Qual é o sujeito, na verdade? A mãe ou o filho? Então, como você reconhece uma mãe judia? Quando ela está com frio, o filho está com malha. Vamos lá. Então, a Torá nos conta, chegou ao falecimento de Sará, por que aconteceu, uma coisa importante, que tinha a ver Sará, que faleceu com 127 anos e tudo mais, se conta que vieram contar para ela que Abraão vindo no final da parashá da semana passada, ele quase fez shechitá, quase abateu como uma oferenda, seu filho, como uma oferenda para Deus. E quando ela ouviu isto, ela não aguentou. Por quê? Porque aprendemos, devemos ter muito cuidado como passamos uma notícia, como a gente fala. Onde vemos isto? Diz, no Rashi mesmo comenta. Que vieram e falaram, Abraão, que ela perguntou, cadê Abraão e Itzhak? Falaram, Abraão foi levar Itzhak para fazer dele uma oferenda. E o abateu, quase. Não falou quase o abateu. Abateu, quase. Quando ela ouviu e o abateu, já não ouviu quase.
Essa é a única opinião?
Não. Tem uma outra opinião. Que ela estava ao contrário. Ela falou de tanta alegria de o filho dela, o orgulho que o filho dela foi escolhido. Ela teve o que se chama Klotanefesh em Kabbalah. Um momento de êxtase tão grande, sabe? Que a alma não aguentou no corpo. Se explica que a pessoa pode ter ao contrário, é como se fosse a alma que... Vamos, parênteses, explicar mais fácil. A alma que é espiritual, certo? E o corpo físico. Qual a tendência da alma? Voltar a Deus, se separar do corpo. O corpo para a alma é que nem uma prisão. E vemos isto, por isso que a alma é comparada com uma vela. Uma vela, quando você acende ela, não interessa que posição ela está, a chama sempre tende a subir. Essa é a posição da alma. Na hora que você tem um choque muito grande, que a alma consegue, sabe, como se diz, uma sobrecarga de energia espiritual, ela sai do corpo e não volta. teoricamente la sta sempre credendo lì, ma si sta costantemente seguendo qui in basso. E la teve un storo di saio di vesi. Ok? Non so come si chiama. Tipo di trans, cioè, a trans è temporario, chi no, chi è definitivo. Então, tenho uma opinião que diz que é isso que aconteceu com Sarah. Mas uma lição que se traz aqui, e que aprende nosso sábio do que Roche comenta aqui, que vieram falar para ela que ele foi abatido quase, o cuidado que devemos ter quando a gente passa uma notícia, quando a gente passa uma informação. Porque, às vezes, a colocação da vírgula, ou como falamos em português, a ordem dos fatores altera o produto. E nós vemos... Todos aqueles que ouvimos notícias ou lemos jornal, vemos na prática como que, às vezes, o sensacionalismo, ou a mesma notícia, a forma que você transmite, que você coloca. Tem um grande rabino, ele falou que a verdade é uma pedra. Se você joga a verdade do jeito que ela é bruta, nua e crua, o que acontece? Ela machuca. Agora, se a mesma pedra você lapida, pule, coloca um estojo e entrega de presente como uma joia, não somente que ela fica bonita, senão ela agrada. A mesma coisa quando a gente fala a verdade. Você pode falar a verdade, mas tem forma de falar a verdade. Você pode falar de uma forma construtiva, de uma forma bonita, de uma forma agradável, ou afrontando, sabe, bem chocante, que nem uma pedra que está sendo jogada. A verdade é a mesma. Depende de como você coloca e apresenta ela. Hã? Então isso está ligado com isso que, como foi falado para Sará, como foi dada a notícia. Vamos lá. E Abraão vai, chega a hora de chorar por Sará, e diz que ele veio chorar por ela, e o Haf está pequeno, da palavra Lifkotá, chorá-la. E dizem por quê? Ele chorou ela um pouquinho. Por que chorou ela um pouquinho?
A Torá também não dizia dela?
Mano, sim. Se você olhar, se aproximar da Torá amanhã no início da leitura, vai ver que a letra Haf tem um tamanho menor do que o resto das letras. Toda a Torá. É assim a tradição de escrita da Torá. Deveria ser assim. Quando explica no sábio por que isto, uma das razões estava ligada com o primeiro versículo. O primeiro versículo diz que ela viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos. Por que não falou direito 127? Certo? A famosa explicação de que aos 100 era como aos 20 e aos 20 era como aos 7. Certo? Aos 100, sem pecado igual que aos 20. E aos 20, tão bonita quanto aos 7. E se ela tem uma vida muito digna. Se bem Sará sofreu muito, certo? Por quê? Ela teve problema para engravidar. Depois deu a concubina, e a concubina engravidou em seguida. E o Midrash conta, e Rashi menciona que Agar, o que fazia com Sará? Debochava dela. Por quê? Não, você se faz de tzadiká, você é grande tzadeket, você é grande, uma grande virtuosa, você está quantos anos com ele e não conseguiu engravidar? Olha, na primeira vez já pimba. Aí diz que a Torá nos conta que bateanea sarava e tiveram empanea e Sará começou a, como chamar, oprimi-la e ela fugiu. E quando fugiu, ela perdeu o neném. Aí ela estava lá, veio o anjo e falou para ela, Inach Yarat, Arat v'yorad et ben. Você está grávida e você vai dar um filho. Diz que ela engravidou novamente. Já sabíamos que ela estava grávida, porque ele precisa anunciar para ela. Eu acho que comenta isso. Não sei quem reparou na próxima da semana passada. Então ela foi, aí voltou com Abraão, engravidou de novo e nasceu Ismael. E quando Ismael nasceu, Ismael também que era uma péssima influência para o filho dele, depois quando Sarah teve Isaac. Aí ela pediu para Abraão mandar embora. Abraão não queria. Cioè non teve una vita facile, ma teve una vita digna. E esplicano su sabio questa dignità e che non finava. Non finava e la consigliò. Però si dice con sé o teo figlio e educarlo e fare tuo figlio che sia una, come si chiama, una offerenda. Então, Sara se deu por satisfeita e faleceu com uma boa vida. Por isso que Abraão, quando veio se lamentar, disse, Livcotá pequeno, chorou pequeno, chorou pouquinho. Por que chorou pouquinho? Porque teve uma vida digna. Outra vez, um rabino, eu não me lembro, muito, uma frase muito interessante, perguntaram para o rabino se ele tinha medo da morte. O rabino falou, eu tenho medo da vida. A pessoa perguntou, por quê? Não entendo. Ele respondeu, muito simples. Quando você falece, faleceu. Acabou. A questão é que quando está aqui, é aqui que nós podemos fazer. Aqui que nós temos a oportunidade de fazer Torá, mitzvot e tudo mais. E capitalizar. Lá vamos sofrer o que já capitalizamos. A vida simplesmente não aproveitar a vida do jeito que a gente deveria. Sara é um exemplo de uma vida aproveitada. Não precisava se chorar por ela. Ela tinha uma vida, não somente digna, uma vida feliz, entre aspas, de realização. Teve dificuldades, saíram da casa dos pais, foram para Israel, de Israel foram para Egito, em Egito pegou o rei, aí depois ela voltaram para Israel, depois foram para a terra dos filisteus. Puxa vida. Ainda a pessoa começou a fofoca de quem? Que ela tava tinha engravidado não do marido, senão de Abimelech. Certo já? Mas contudo, ela teve uma vida, talvez a palavra certa seria uma vida com sentido, uma vida que fez sentido. Uma vida significativa. Você queria comentar alguma coisa? Desculpa.
Você falou 127 que ela morreu com 127, como se ela fosse com os pecados de 20, né? E bonita como 7. Será que não seria bonita como 20 e pecados como 7?
A Raja diz que não. Ao contrário. Na verdade, por quê? Porque tem uma discussão aqui a partir de que idade uma pessoa pode ser castigada. E pode ser julgada. Mas castigada a partir de que idade? Você diz que até os 20 anos não é castigada. Como se tivesse 7 anos de carência. Ok? Então, essa é a diferença. E para 7, inclusive, uma outra explicação, com 7 anos também tem o quê? Pureza e inocência. Entendeu? Quando falamos de beleza, não somente de beleza física, senão aquela, sabe, aquela criança pura, inocente, ela mantém essa pureza e inocência ao longo de toda a vida dela.
Daí que a gente viu que Yitzhak tinha 37 anos, na vida de Sarah.
Lógico. Quando Yitzhak nasceu, que idade tinha Sarah? 90. E ela morreu quando avisaram que Abraão levou ele para fazer a Kedá. E ela morreu com quanto? 127. Quantos anos tinha Yitzhak?
Daí.
37. Ok? Aí Abraão tem agora um dilema. Enterrar a Sarah. Aonde ele enterra a Sarah? Ele procura um lugar para enterrar, um lugar que seja um lugar especial. Ele procura um lugar chamado Hebron, em Merata Machpelá. E por que chamava Merata Machpelá? Tem duas explicações. Uma que eram duas cavernas, uma acima da outra. E uma outra explicação, porque lá tem Kaful, Machpelá, Kaful, dobro. Tem casais enterrados lá. Por diz o Zohar, por que Abraão foi procurar justamente Hebron para enterrar Sarah? Porque ele viu que lá estavam enterrados Adão e Eva. Adão e Eva tinham o mundo inteiro para ser enterrado.
Como ele viu? Como ele sabia?
Como que ele sabia? Devia ter um GPS especial.
Não, todo mundo sabia que era lá.
Como ele sabia, não sei. Está escrito que ele sabia que ele estava enterrado Adão e Eva, Adão e Havai, por essa razão que ele fez questão. Inclusive diz que tem quatro casais lá enterrados: Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rivka, Jacob e Leá.
E a cabeça de Sara?
A cabeça de Sara rolou até o lado de lá. Você já viu lá?
Não. A cabeça de Luna?
Não, não, dá para ver. Ele diz que Esaú que está enterrado lá, os árabes. Em árabe se fala Usuf e Isaf. E você diz Yusuf.
É? Eles acham que ia ser?
Eu morava lá, essa parte. Ainda tenho outro lado de outro quando nisso de lá.
Eles acham que Yusuf também é isso?
E eles acham, não sabemos que está em Shem. Que foi enterrado em Shem, que trouxeram dele quando voltaram do Egito. Mas quando Isaf foi morto, a cabeça dele rolou até lá. Inclusive Jacob, uma das coisas pelo qual Jacob comprou a primogenitura, fez questão, na época, o que ele queria? Poder ser enterrado lá. O que Jacob se importou era ser enterrado lá, principalmente. Ele saberia que o primogênito ia ser enterrado lá. Por isso, principalmente, ele fez questão. E Esav abriu mão, por isso que... Vamos lá. Abraão vem comprar o território lá de Hebron, de Merata Machpelá. Ele se topa com o responsável, quem é o vendedor, Efron Ahiti. Certo? E Abraão faz questão, inclusive o pessoal deveria estudar isso essa semana muito bem, de comprar o terreno da Hebron Kadish. Ele faz questão de pagar. Antes de enterrar a esposa, ele já está pago. E quem fala Efron para ele? Não se preocupa, somos amigos, que nós somos irmãos, brothers. Qual é o problema? Pode enterrar lá. Manos. Então pode enterrar a tua esposa lá. Abraão diz, não. Eu quero comprar. Quanto que é e tudo mais. E aí se despacha com 400 moedas de prata.
Era muito.
Era muito. Eu vou te fazer um parênteses de explicar. Eu acho que era muito por um terreno que não valia para nada. Imagina, foi, como chama? Foi destinado para cemitério. Não era uma terra fértil, não era uma terra com rios. Não tinha nada. Certo? Para quem conhece lá é rocha. Não tem. Mas tinha uma segurá, tinha uma luz especial esse lugar. Tinha, não tem. Está escrito que todas as tefilô do mundo, se estudei numa época, acho que no Zohar, todas as tefilô do mundo passam por Merat Machpelá, se juntam às tefilô dos patriarcas e dirá vão para Jerusalém e de Jerusalém sobem aos céus. Mas primeiro vão para onde? Para Hebron. Mais ainda, está escrito que o rei Davi, no Tanakh, antes de reinar em Jerusalém, reinou 7 anos aonde? Hebron. Dizem que Hebron é a preparação para poder ir a Jerusalém. Antes de reinar em Jerusalém, o rei Davi foi rei 40 anos. 7 anos foi rei em Hebron. Os primeiros 7 anos do reinado. Mas voltando ao assunto sobre 400 moedas, e diz o Midrash que 3 lugares os goim não podem dizer que são roubados por nós. Mesmo que na semana passada Deus prometeu para Abraão a terra de Israel. Deus deu. E Deus é dono de todo o mundo, toda a terra. Mesmo assim, 3 lugares, que são os que os árabes questionam e polemizam, foram comprados com dinheiro. É Hebron por Abraão vindo na nossa paraxá. Outro qual vai ser?
Davi também comprou Jerusalém.
Sim, calma, antes, qual que foi?
Yosef.
Yaakov. Quando voltou de onde? De Haran. De Laban. Yaakov comprou de Shem, filho de Hamor. Por quanto? Bemeak Sita. Comprou Shechem por 100 moedas. Jacob, já o neto, pagou 100. Certo? E David Amelech compra do Aravná e Evusim com o rebanho lá, o Golem, que era um... Como chama Golem?
Um sítio. Fazendinha.
Fazendinha. Ele comprou que todo Jerusalém, uma chácara para fazer todo Jerusalém, com as ovelhas e tudo, para fazer ofrendas a Deus, por 50 moedas.
Sim, mas Abraão é o pai deles.
Como?
Os árabes. Abraão, não?
Não, estou falando que na prática temos três lugares que Yehudim compraram e eles vêm e querem reivindicar. São os que mais batalham. O que você está querendo argumentar? Que eles se consideram descendentes de Abraão e lhes corresponde também? Pode ser. Mas com certeza não são descendentes de Jacob e não são descendentes do rei Davi. Só falta querer reivindicar que são Mashiach também, descendentes do rei Davi. Está escrito que Mashiach tem que ser descendente do rei Davi, então... Vamos voltar ao assunto, então.
Por que ele se curva tantas vezes na frente do povo? A Torá faz questão de falar isso. Que ele se vai e se ajoelha, depois vai lá e se ajoelha de novo.
Por Abraão perante Efron. Vai estar com Abraão e Efron. Por quê? Porque ele demonstrando que não teve animosidade. Para a escola Abraão e Efron, está aqui, se tiver o Nebnechet. Aí disse, e o que ele fez? Se ajoelhou e deu dinheiro. Certo? Já, o cara falou muito. Não, somos irmãos, enterra a tua mulher, pega lá, é de graça. Abraão insistiu em pagar e ele mostrou realmente qual eram as suas reais e verdadeiras intenções. Mesmo assim, Abraão te mantém uma postura digna. Não é que Abraão veio, você veio me... Falou que éramos irmãos, agora você se despacha com 400 moedas?
Não é mais digno fazer isso?
Que?
Do que
se curvar para ele?
Ele simplesmente, ele demonstrou que está tudo bem. Calma, é isso que você quer? Eu topo os termos. Eu quero, topo os termos. Abraão fez questão, para Abraão ir a enterrar Sará naquele lugar. Esse lugar é um lugar que vale investimento. A gente tem que, em geral, nós da vida hoje em dia, temos escala de valores. Certo? Você vai gastar para um jantar, não vai gastar R$1.000. Mas uma viagem, você vai gastar R$1.000. Por quê? Porque você acredita que o prazer e o valor e sei lá o que, de uma coisa justifica, de outra não. São prioridades. Você pode, tem gente que gasta num terno R$1.000, tem gente que não paga mais de 500. Não, independentemente de ter ou não condições, não estamos entrando no mérito da questão. São escala de valores. Para Abraão, esse lugar era o lugar, era o lugar.
Mas qual a diferença? Se está preocupado, é só um corpo ali. Por que tem tanta santidade?
O lugar, porque o lugar é um lugar especial. Isso que a gente não entende. Hoje em dia as pessoas não entendem. Hebron é um lugar, Hebron é a cidade dos patriarcas. Hebron é nossa, Hebron é um lugar, como falamos agora, todas as filhas do mundo passam por Hebron. Sabe? Dizem que tem a Virganeden em Hebron.
Nossa, de enterrar um corpo, por que todo mundo vai enterrar um lugar tão santidade?
Porque é o último estágio neste mundo antes do mundo vindouro.
Agora todo mundo vai enterrar, vamos fazer questão de
enterrar. Sim, e por isso custa tão caro. Sim,
sim, mas não é uma pessoas, alguns querem isso, mas em geral não é uma coisa que tão almejada que vou economizar dinheiro, vou guardar isso aqui quando...
Tem muita gente, é escrito que são os que vão levantar primeiro.
Tem gente, mas não é uma coisa que nosso dia a dia ouviu falar.
Porque aqui, muita gente não sabe, né? Então é toda questão de referencial. Eu perguntei uma vez por que tem um
Rabaninho todos, um bom...
Rabaninho, por exemplo, o Rabo Vadeu Seu foi enterrado agora em Sanelha, um cemitério muito pequeno. E... O Ramo de Jaileau está enterrado na Aramenujot. O Ramo de Jaileau foi enterrado lá por quê? Porque ele foi enterrado ao lado do Hidá. Maran Hidá. Maran Hidá era um dos maiores rabinos sefaraditas que existiam na história.
É bom ter visto.
Chaim David Yosef Azulay. Chaim Yosef David Azulay. Então, o Hidá, por que Mordechai Eliyahu foi enterrado do lado? Porque foi ele que lutou para resgatar os restos mortais dele e trazê-los para Eretz Israel. Então, E por que que foi enterrado o Hidá na época, pelo que me lembro, na Menuchot e não na Arazeitim? Arazeitim é um lugar que tem problema de acesso das pessoas poderem vir e rezar lá. Está do lado árabe de Jerusalém, tem hoje em dia, no meio do cemitério, tem estradinhas que passam por aí, que os árabes fizeram. Então, simplesmente, você para chegar lá, é complicado, então as pessoas não vão. Para as pessoas não deixem de ir. O Rahai Makadosh também está na Arazeitim. O Rashash está na Arazeitim.
É importante ver que tem os vizinhos também do lado, tudo faz parte.
Lógico. A gente fez questão, na Lava Shalom, quando meu sogro faleceu, enterraram na Arazeitim. Meu sogro está na Arazeitim, tem uma
recalcada. Quem está em Israel, eu vejo isso
tudo mesmo. De fora de Israel, leva.
Mas é mais difícil.
O primeiro que faleceu foi o irmão do meu sogro, seu irmão, o pai. E levaram para lá e tem toda a região que está toda a família dele. Está meu sogro, o irmão, outro irmão, a irmã, os pais, todos juntos. Nelas aí tem uma parcela de terra lá. Estão enterrados todos juntos. É um lugar caro, um lugar. Mas a gente acredita que é o lugar mais, entre aspas, hoje em dia, mais.
É, o cara é relativo. Pode ser o.
Entendeu? Vamos lá, vamos terminar pelo menos meia hora. Então, e Abraão compra esse lugar, e logo depois que Abraão enterrou sua esposa, Abraão pega uma empreitada, que isto é uma lição importante para nós, que hoje em dia talvez muitas pessoas não levam em consideração. Abraão pega a empreitada de casar seu filho. Uma mitzvah. Inclusive no Shulchan Aruch está trazido que o pai deve casar seu filho. Deve fazer, deve investir. Abraão dá todos os seus bens para Eliezer, para poder casar Yitzhak, para procurar uma esposa digna. Não poupa esforços. E isso um pai tem que levar em consideração. É uma mitzvah importante. Mitzvah muito importante, mitzvah. Se aprende daqui na Torá. O pai deve se esforçar, e está no Shulchan Aruch, está na maioria dos livros, inclusive se traz uma discussão, o Rambam não traz isso textualmente, e dizem que na prática, se o Rambam menciona isto num outro lugar, onde está escrito lá sobre leis de relacionamentos proibidos, então lá está mencionado que o pai deve fazer o possível para casar seu filho. Inclusive, para poder casar uma noiva, você pode vender até um Sefer Torah. Então, nós vemos aqui a importância que tem. Quando fala de filho, na verdade, está trazido que se refere a filha também. É uma forma genérica. Por recato, descrição.
Mesmo peso dos dois.
Do mesmo peso dos dois. O que acontece? O noivo não precisa de um vestido. O noivo não precisa de toda aquela. Entende? E a questão é que a noiva venha agradar o noivo. Entende? Então, que o noivo encontre e ache a noiva bonita, ache a noiva agradável, etc. Então, por essa razão que se fala basicamente Achnasat Kalá, de trazer a Kalá. Então, isso, eu queria terminar pelo menos com essa mitzvah importante de casar os filhos quando chega o momento, os pais fazerem o que está a sua casa. Hoje em dia se deixa, ah, o rapaz vai conhecer alguém, vai paquerar. A moça vai sair, vai no, como chama? Ou vai no Netzach, ou vai no Bnei Akiva, ou vai numa festa. Os pais devem se envolver nisto. Tem uma família aqui na sinagoga que eu conheço, uma mulher que eu acho que hoje em dia talvez o protótipo do Maidi Shemami, enfim, Dona Frida, ela fez questão, o filho já médico, formado e tudo mais, fez questão de vestir a camisa e se preocupar e se dedicar a uma coisa que eu vi em Baruch Hashem. teve o filho casou e tem netos e, se Deus quiser, em breve bar mitzvah dos netos e aí por diante. Mas é uma mitzvah que todos e cada um devemos nos ocupar quando chegar a hora certa.